Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo e hoje é um programa muito especial. Estamos ao vivo no Café Concerto Room by Mavi porque estamos a celebrar o 36º aniversário da Rádio Universitária do Minho e estamos ao vivo porque apanhamos Antónia Barros em Portugal. A Antónia formou-se em Medicina Dentária na Universidade do Porto, mas em 2018 completou o mestrado em Ciências da Saúde na Universidade do Minho numa tentativa de enveredar pela investigação. No entanto, ainda trabalha como médica dentista, mas na Suécia, onde esteve entre 2008 e 2018, voltou a Portugal e regressou à Suécia em 2021. Antónia, muito bem-vinda, obrigada por aceitares o nosso convite. É um gosto ter-te neste Alumni pelo Mundo especial. Como é que foi o teu percurso académico e profissional?
Então, eu formei-me como médica dentista no Porto, na Universidade do Porto, terminei em 2007 e na altura já se falava de uma crise económica, já tinha colegas que tinham dificuldade em encontrar emprego e surgiu a oportunidade de ir para a Suécia. Nós recebemos uma delegação do norte da Suécia, precisava muito de gente. E eu, no início, nem estava muito interessada, mas umas colegas sim, e eu disse, então por que não? Também não havia nada a perder, a ideia era ficar se calhar 6 meses, 1 ano, e assim fomos, e fiquei bastante tempo, não é?
Inicialmente 10 anos, não é?
10 anos, sim, 10 anos.
Tu sempre sonhaste ser médica dentista, ou isso foi algo que tu descobriste no percurso?
É engraçado, eu, se calhar com muita gente, eu nunca soube o que é que eu queria ser. E foi até angustiante quando tive que escolher, que eu acho que é muito cedo, temos que escolher que profissão é que vamos fazer. E na altura até foi uma prima minha, que disse assim, olha, porque é que tu não vais para dentista? E eu pensei, olha, porque não, não é? E então, quando tive que escolher, nós tínhamos 6 opções, acho que era assim, e eu escolhi 6 diferentes. E pronto, entrei, foi para que entrei, e na altura, no início não sabia muito bem, fui ficando e pronto. E hoje em dia pergunta-me, tu sempre soubeste que ias ser dentista? Eu disse, não, as pessoas até acham piada a esta história, mas fiquei.
Olha, depois de 10 anos na Suécia, tu decides regressar a Portugal para completar aqui um mestrado na Universidade do Minho. Tu sentes que essa formação adicional, esse mestrado, também te preparou para o contexto internacional onde hoje trabalhas?
É assim, pronto, eu vim fazer o mestrado com... A minha ideia era realmente enverdar mais para a parte da investigação, nomeadamente até... Não tanto, se calhar, a investigação teórica, era mais prática, não é? Eu queria pôr a mão na massa. Depois não correu bem como eu tinha esperado e voltei à dentária, mas sim, sinto que se hoje quiserem enverdar, e lá também há muito essa possibilidade de investigar mesmo na minha área... Tenho outros conhecimentos, sem dúvida nenhuma. O meu inglês, que na altura também não era nada extraordinário, melhorou bastante durante o curso. Sem dúvida, aprendemos imenso, até contactos, sem dúvida que é... E eles valorizam muito também. Portanto, na altura, quando eu voltei a trabalhar, a minha chefe leu a minha tese, que eu fiz a tese, acabei por fazer na área da dentária, depois... E sem dúvida que eles valorizaram e até me propuseram se eu queria continuar a investigação lá. Ainda não é atual, mas sem dúvida que foi uma mais-valia este mestrado.
O que é que te motivou a querer seguir por esse lado da investigação? que acaba por não se concretizar, mas havia esse desejo, não é?
Sim, eu mesmo quando estava a estudar, a tirar o curso de dentária, eu sempre tive este interesse. Na altura não segui, mas depois de 10 anos a trabalhar mais ou menos na mesma área, não é? Senti a vontade de tentar uma coisa nova e pensei, bem, é agora ou nunca, não é? E foi também um pouco para, nem que fosse mesmo, eu vou tentar, se não der, pelo menos eu tentei. Eu ia um pouco assim na desportiva, não é? Mas era um... Também tenho um primo, que é o teu primo, não é? Meu padrinho, que também trabalha na investigação. Sempre tive interesse de ir em busca, ir na descoberta, o conhecimento. E nunca se sabe ainda.
Percebo que os primos têm uma enorme influência na tua vida.
Têm os primos.
Olha, Antónia, porquê que escolheste a Universidade do Minho? Foi pelo mestrado em si? Foi por ser uma universidade que já acompanhavas e que fazias gosto de integrar?
Bem, foi um pouco também pela... Também pelo mestrado em si, sim, porque eu queria investigação, e também porque eu sou daqui de perto, não é? E queria estar também um pouco com a minha família, também foi isso que me fez um pouco voltar. Queria estar com os meus pais, com a minha irmã, e decidi associar as duas coisas, não é? Queria estar perto de casa, e aqui é um saltinho até à UEM, eu não tinha estudado na UEM, lá está, mas tinha contacto com outros colegas e tem muito boa reputação lá fora também.
Como é que foi durante essa passagem pela Universidade de Minho, como é que foi a tua experiência? O que é que tu gostavas de salientar durante essa passagem pelo mestrado em Ciências da Saúde?
Pronto, a minha posição era um pouco diferente da dos meus colegas, isso acho que é interessante, porque eu vinha um pouco na desportiva também, não é? Porque eu vinha com a ideia de que se aquilo não desse nada, eu tinha sempre o meu antigo emprego para me, enfim, para voltar. E os meus colegas tinham outra postura, não é? Aquilo era muito importante para eles, era muito nervosismo, era muito empenho, e eu estava numa posição diferente. Isso foi algo que eu achei interessante, e eu até lhes dizia, tenham calma, isto é só uma disciplina, vai tudo correr bem. E eles, enfim, aquilo era tudo extremamente importante, e eu tinha essa postura também quando estava a estudar, não é? Eu acho que é assim no primeiro curso. Aqui foi mais relaxado. Lá está, eu acho que tem a ver com a posição da nossa vida, onde nós estamos, e também o que é que nós queremos, o que já vivemos, né? O que eu já tinha vivenciado no outro curso, dá outra leveza, dá outra calma.
Tu sempre planeaste uma carreira internacional, ou isso acaba por ser algo que acontece espontaneamente em 2008?
Aconteceu completamente. Não, eu não tinha nada, eu até não tinha precisamente nada pensado em sair, não é? Queria estar segura, por aqui, por perto. Foi assim uma coisa muito espontânea.
Foi a oportunidade que apareceu, então.
Sim.
Como é que surge essa oportunidade na Suécia?
Portanto, como eu referi, nós estávamos a terminar o curso e recebemos uma visita, uma delegação das clínicas públicas do norte da Suécia veio visitar a faculdade, precisamente com a intenção de recrutar. E como eu disse, eu não estava muito interessada no, assim, a Suécia, longe e tal, outra língua, mas, quer dizer, ao mesmo tempo nós éramos jovens, não é? Tínhamos a vida pela frente. E, claro, uma experiência no exterior é sempre enriquecedora, nem que seja para uma pessoa voltar com outra mentalidade, outra sociedade, como é que as coisas funcionam lá, e ainda bem que fui.
Olha, voltando um bocadinho atrás na conversa, que memórias é que tu guardas dessa passagem pela Universidade do Minho?
Lá está, foi um período engraçado para mim, porque eu estava, lá está, numa postura muito mais relaxada, a vinda para cá não foi só, se calhar, o mestrado, foi também estar novamente com a minha família, com os meus amigos, voltar um pouco à rotina de casa, porque eu voltei a viver com os meus pais, se calhar para muita gente nem seria impensável. A mim sou mesmo muito bem, eu estava a precisar, acho que eu trabalhei 10 anos no duro, e estava a precisar de uma pausa, de voltar a casa. Estava a precisar disso. E pronto, a passagem pela universidade foi calma, foi relaxada, eu fui fazendo as coisas, até que depois, quando ia precisamente entrar na parte prática, descobri que estava grávida. Pronto, lá, a vida acontece, não é? A vida acontece. E depois tive que mudar o meu plano, foi por isso que depois também não se concretizou. Depois veio a pandemia, uhum. Quer dizer, houve assim muitos acontecimentos naqueles anos.
Olha, qual é a música que, quando ouves no rádio, te faz recuar a esses tempos que viveste na Universidade Domingo?
Eu a música de Shawn Mendes, In My Blood, faz-me recordar. Ele que também tem DNA português, não é? E nesse ano foi muito... Quer dizer, foi uma música muito conhecida que me faz recordar quando ouço. Recordo-me de estar lá a estudar, não é? Com os meus colegas.
Então este é o momento perfeito para fazermos aqui uma pausa na conversa e ouvirmos esta música. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. E depois da música, voltamos à conversa com Antónia Barros, a nossa convidada deste Alumni pelo Mundo, um alumni muito especial. Estamos em direto do Café Concerto Room by Mavi. Estamos a celebrar hoje os 36 anos da Rádio Universitária Domingo, e por isso mesmo estamos a fazer o Alumni pelo Mundo ao vivo. A Antónia está atualmente a trabalhar na Suécia, ela que completou o mestrado em Ciências da Saúde na Universidade Universidade do Minho. Antónia, atualmente és médica dentista na Suécia, pelo que percebo. Como é que são os teus dias, como é que é o teu dia-a-dia? Como é que funciona esta profissão na Suécia?
Sim, então eu trabalho para uma clínica pública, uma rede de clínicas públicas, chama-se Folktandvården. Em sueco, e portanto o meu dia-a-dia é trabalho de segunda a sexta, de duas em duas semanas tenho um dia livre e não trabalho as 40 horas semanais, como eu tenho um filhinho de 5 anos, tenho o direito a ter o horário reduzido, então trabalho à volta de 6 horas, talvez, e depois vou buscar o meu pequenito à creche. E o resto do meu dia, eu digo que tenho duas profissões, não é? Eu sou médica dentista e depois sou educadora. E o resto do tempo é cuidar do pequenote. Pronto, mas portanto nós temos, lá está, este aspecto é muito favorável, nós temos esta oportunidade de ter o trabalho reduzido. Aos fins de semana não trabalho, à partida, de vez em quando trabalho, temos uma clínica para urgências, de vez em quando tenho que ir lá dar uma perninha, mas é uma vez por mês, tanto.
E os suecos são pessoas muito preocupadas com a sua saúde oral?
É, na verdade, sim. Portanto, isso é realmente uma característica. Eles, há exceções, mas a grande maioria leva muito a sério, tem muito cuidado mesmo com os filhos e temos... depois depende também das zonas em que estamos a falar, mas temos casos de jovens que não têm qualquer cárie, qualquer restauração, portanto a prevenção é muito forte lá e é a mentalidade também que realmente dão muita importância à saúde oral.
Tu dizias que neste momento não estás a cumprir, não é, as 40 horas semanais,
sim,
porque tens um filho pequeno,
sim, sim.
Mas normalmente como é que é o dia-a-dia de um médico dentista na
sim,
sua
sim.
generalidade?
Então, nós trabalhamos em quatro blocos, por assim dizer, imaginemos que trabalhamos das 7h30, se calhar até às 9h, depois fazemos sempre uma pausa, que é o FICA, que é algo muito importante na Suécia. Fazemos aquele lanchinho, depois trabalhamos até mais ou menos ao meio-dia, depende de clínica para clínica, depois temos o nosso almocinho de meia hora e depois voltamos a trabalhar em dois blocos, também com o FICA no meio. Eu não trabalho tanto por causa do meu horário reduzido, mas temos todo tipo de pacientes, é dos 0 aos 100, temos bebés, não diria, não é? Mas eles vão com 18 meses, é a primeira consulta, mas vão antes, que se tiverem algum trauma, alguma dor, até idosos, e muitos com muita vitalidade, eu acho espetacular, eu adoro esses pacientes, cheios de vitalidade, já com a sua idade, e atendemos de tudo, todo tipo de tratamentos que possam,
Suponho que vais estando atenta também àquilo que se vai passando em Portugal. Tu achas que há boas oportunidades no nosso país nesta área ou é necessário também olharmos para fora?
Isto também depende um pouco do que cada pessoa quer fazer,
da ambição
de cada um. Eu acho que sim, há pessoas a trabalhar muito bem em Portugal. Eu penso que é um... Lá está, depende, mas se calhar na generalidade é um pouco mais precário aqui do que eu ouço os meus colegas falarem. Eu também nunca trabalhei em Portugal, mas do que eu ouço é um pouco mais precário. Nós lá temos um contrato de trabalho celebrado, é muito complicado, se quiserem, para o empregador demitir um empregado, tem que haver uma coisa muito grave. Portanto, nós estamos muito protegidos, as leis de trabalho favorecem muito a pessoa que está contratada, mas claro, também emigrar traz as suas desvantagens, não é?
Ora, precisamente,
é
traz
isso,
sempre
pois.
Alguns desafios,
desafios digamos,
associados.
Desafios, sim.
Quando chegaste à Suécia, em 2008, quais foram os maiores desafios que tu encontraste?
Eu penso que é a língua, pronto, que é o sueco, e eles, claro, falam muito inglês e percebem muito bem o inglês, mas eu acho que para trabalhar na saúde tem que se falar a língua do país. E para uma pessoa se conseguir integrar, tem que falar a língua do país, acho que é fundamental. E para mim foi um pouco difícil, que eu também não sou, as línguas não são o meu forte. E depois é o tempo, quer dizer, o frio e a escuridão, não é? A escuridão eu ainda acho que é o mais desafiador, digamos assim. E pronto, a sociedade é um pouco diferente, a gente tem que aprender, a conhecer os suecos. Mas eu acho que eu diria a língua e o tempo.
Por falar no sueco, no idioma, começaste desde logo a ter formação, a aprender, já estás completamente apta para falar em sueco?
Eu espero que sim, depois de tanto tempo. Mas é engraçado, porque agora tenho o meu filhote, não é, de 5 anos, ele também ele vai para a creche, então ele corrige-me agora, ainda há pouco tempo, estava ele a tentar corrigir-me. A criança de 5 anos a corrigir um adulto, mas
aprendemos até morrer.
Mas aprender de adulto, quer dizer, eu não falo sueco,
claro,
com o sotaque, mas eu dou o meu melhor, eu acho que eles me percebem.
Olha, em termos culturais, sentiste assim alguma diferença? Evidente.
Sim, pronto, costuma-se dizer, não é, que os suecos são aquela coisa de portanto, chegar a horas, isso é extremamente importante, não é? E nós portugueses, eu costumo dizer, olha, o meu sangue não me ajuda neste aspecto, eu estou sempre a dizer. Temos que ter, eu acho que a gente, se está noutro país, tem que respeitar e tentar fazer as coisas como se faz lá, não é? Então isso sim, e agora também, aqui até me faz um pouco confusão, que as coisas não sejam horas, porque assim, marca-se às 4, eles estão lá às 4:10, e quem chegar às 4 chega tarde, não é? Eu também aprendi isso.
É verdade, já se diz chegar a horas é chegar atrasado, não é? Olha, Antónia, mas tu começaste logo a trabalhar na área ou passaste por outras experiências profissionais na
Suécia? Não, eu fui logo trabalhar como dentista. Eles têm realmente muita falta de profissionais de saúde. E eu comecei a trabalhar sem sequer saber bem falar sueco, porque eles tinham tanta necessidade que eu falava inglês. E a minha assistente traduzia e o meu chefe também ajudava, que agora já não é permitido. Agora eles, entretanto, as coisas mudaram e é necessário saber o sueco primeiro e só depois pode trabalhar com pacientes, mas na altura foi o que foi.
Olhando para outros desafios também, por exemplo, encontrar habitação para viver, em termos burocráticos, como é que funciona a Suécia?
Eu tive, pronto, sorte, se calhar, porque ao aceitar então este emprego lá, eles ajudaram-me com tudo. Portanto, a clínica, os chefes, não é? Ajudaram-me com tudo, a arranjar casa, toda a burocracia, que eu acho que é facilitada lá, é simples. Eles ajudaram-me com tudo isso. Portanto, eu tive a minha vida facilitada. E eu, por acaso, quando fui à repartição de segurança social, não é? Eu ia assim um pouco, vamos lá ver o que é que vai acontecer, e no fim lembro-me de perguntar, então quanto é que eu tenho que pagar, não é? O impresso, e eu te impresso, ai, não é nada, fiquei admirada, eu, assim, ai não, eu já ia depois, preparada.
Em Portugal pagamos tudo, não é?
Pois eu estou habituada.
Olha, para quem não conhece a Suécia, nomeadamente ali a zona onde estás a viver e a trabalhar, que locais é que tu achas que devemos visitar se formos numa viagem até lá?
Então, pronto, Estocolmo, sem dúvida, não é a capital. É uma capital calma, comparado com Lisboa ou com a cidade do Porto, não é? Não há grande trânsito. E é uma cidade simpática, com água, a história também. Eu diria também para visitarem o norte, porque eu vivi muitos anos no norte da Suécia, em Aparanda, uma cidade pequenininha. Claro que é um sítio para nós muito diferente, no inverno com toda aquela neve, no verão com o sol da meia-noite, não é? Sempre luz, é espetacular. Acho que é quem tiver a oportunidade, é uma vivência muito, muito interessante. Também, claro, Gotemburgo é muito conhecida também, junto à água, Malmö, e eu diria, a minha zona onde eu estou na Östergötland, em Linköping. Muito simpática também, muitos campos, tem, apesar de tudo, agricultura, muita floresta. As cidades da Suécia são muito, assim, enfim, são diferentes, são pensadas de maneira diferente, tem muita floresta, muita natureza perto. Quem que tiver a oportunidade,
vale a pena visitar. E ao nível da gastronomia, sim, porque nós portugueses estamos um bocadinho mal habituados, não é? Cada vez que vamos para fora...
Pois.
queremos sempre experimentar os pratos típicos e depois ficamos às vezes desiludidos porque levamos com a fasquia bastante elevada.
Sim, é a gastronomia, pronto, isto sem que querer ferir suscetibilidades.
Deixa-me adivinhar, não se compara à portuguesa.
Eu acho que não se compara mais.
Sabes que é uma resposta típica.
Não se compara assim muito,
aqui
não.
No Alumni Belo Mundo essa é a resposta típica, não, a gastronomia tem que ser em Portugal.
E assim, eu gosto de comer, não é? E como tudo e fico muito feliz. Mas realmente a variedade que nós temos é diferente. Eles é muito, é almôndega, não é? A batata, e depois é muito molhos para tudo e mais alguma coisa, isso é tipicamente sueco que tem que haver. O salmão fumado, não é? Mas
Não.
Pronto.
Para comer mais vale ficar cá, então.
Sim, para comer ficar cá.
Fica a nota também para quem nos está a ouvir, a não ser que leve marmita fica bem servida. Antónia, quando chegaste à Suécia, o que é que mais te surpreendeu?
Ai, o que é que eu... Se calhar um pouco isso, não é? A forma de estar deles, não é? Mesmo isso de ter que estar lá horas e tudo. E eles são muito... Tem que fazer tudo by the book, não é? Isso é muito a postura sueca, não é? Tem que se cumprir, claro, há de tudo em todos os lados, mas é muito essa postura de ter que seguir as regras, e nós portugueses somos uns criativos, é o que eu digo, se é preciso criatividade, eu faço. Mas muito, pronto, as coisas têm que ser feitas da maneira certa, a seguir o que está determinado. Outra coisa muito engraçada, eles planeiam muito, não é? Os suecos gostam muito, eu até digo que eles planeiam o planeamento, não é? Que aquilo tem que ser uma coisa muito planeada, pois às vezes também não é que dê muito resultado, mas pronto, é a forma de estar.
Exatamente, olha, eu vou desafiar-te novamente a partilhares connosco uma música, mas desta vez um tema que te faça lembrar os tempos que tens passado na Suécia. Que música é que tu escolhes?
Então, eu, pensando agora num passado recente, diria o Sky, com o seu Bora Badabasto, que representou a Suécia agora no Festival da Eurovisão da Canção, agora neste ano.
Albert Kymberg försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu. Omgår upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder. 100 grader nöja. Vi som glöder 100 grader nöja.
Ora, e depois desta música a fazer lembrar a Suécia, continuamos a conversa com a Antónia Barros, uma antiga estudante do mestrado em Ciências da Saúde da Universidade do Minho. Antónia, que vai fazendo a sua carreira profissional na Suécia e está de passagem por Portugal para umas merecidas férias e por isso fez a questão de se juntar a nós neste Alumni pelo Mundo ao Vivo. Estamos ao vivo no Café Concerto Room by Mavi, a propósito do 36º aniversário da RUM. Antónia, acredito que muitos estudantes, não só da área da saúde, mas de outras áreas também, estejam a ouvir ou possam ouvir depois esta nossa conversa. Que conselhos é que tu darias ou terias para partilhar com eles para quem está a pensar também tentar a sua sorte a nível internacional?
Eu, sem dúvida, que também tendo em conta a minha experiência, acho que é uma excelente oportunidade tentar uma carreira no estrangeiro, a nível profissional, e também nós ficamos com outra mentalidade, vemos como é que as coisas funcionam fora do nosso país. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Nós portugueses somos muito apreciados, é essa a minha, pelo menos a ideia que eu tenho. As universidades portuguesas têm muito boa reputação lá fora. E nós somos realmente muito bons também a falar inglês, eu nem por isso, mas eu acho que os colegas novos, sim, sem dúvida. Então isso também já abre muitas portas, quer o curso tirado em Portugal, quer sermos, então, termos boas, se falarmos bem o inglês, ajuda muito. E depois, eu acho que é ter um pouco ter vontade e procurar, porque há português em todo lado também, não é? Eu já tive várias pessoas também a contactar-me, que estavam a pensar em, na minha área, em trabalhar lá fora, e eu tenho todo o gosto em ajudar, e penso que outras pessoas também, outros portugueses terão todo o gosto em ajudar e dar apoio.
Já que falas na comunidade portuguesa, vais lidando com alguns portugueses na Suécia. Não é assim o primeiro país que nos ocorre quando pensamos, não é, numa comunidade portuguesa, mas tens perto da tua área de residência ou do trabalho alguns portugueses?
É assim, eu tinha mais quando vivia no norte. Aí tínhamos um grupinho de verdadeiras, não é, de verdadeiras amigas. Entretanto, já os namorados, já se casaram, já têm filhos, não é? Mas neste momento estamos um pouco espalhados por todo o país. Então, há portugueses na cidade onde eu estou, em Linköping, não somos muitos, não é? Mas é sempre bom falar português, sem
ajuda,
dúvida.
Ajuda a matar a saudade, não é?
Ajuda, sim. Mas sim, não é o país com a maior imigração portuguesa, não é?
E tu tens a oportunidade de vir a Portugal com alguma regularidade?
Sim, venho geralmente duas vezes por ano, no Natal e agora no verão. Isto vai variando, não é, das companhias aéreas. Não sei se posso fazer publicidade, mas há voos diretos para o Porto de Estocolmo, ou então fazendo paragens, fazendo com escala. Eu faço com escala, que é para sair mesmo da minha cidade. Temos um voo para Amsterdão-Porto. A mim sabe muito bem vir a casa.
Ajuda a equilibrar também o lado emocional.
Sim, eu gosto muito de viver na Suécia, mas ao mesmo tempo nós queremos estar perto. É isso que faz falta, não é, na Suécia? Eu acho que é a família, porque nós estamos lá, é só eu, o meu namorado e o nosso filhote. A família, o resto está toda cá, então... Pronto, a minha sabe muito bem vir a casa.
Há algo que tu gostarias de ter sabido antes de partir para a Suécia?
Eu não sei, porque também eu acho que é... Enfim, se calhar o que corre menos bem, e tudo isso é um aprendizado, não é? Uma pessoa faz parte, às vezes a gente vai... Enfim, corre um pouco mal, a gente dá a volta por cima... Não, acho que correu bem como correu.
Onde é que tu te vês daqui a 5 ou 10 anos? Vês-te mais próxima de casa, em Portugal, ou vês-te a explorar o mundo, seja na Suécia ou noutro país?
É assim, eu estou lá muito confortável, não é o problema? A vida lá é muito fácil, é assim, uma vida fácil, é uma vida relaxada. Eu diria que continuaria lá, não é? Daqui a 5 ou 10 anos, eu acho que me vejo lá. Mas a gente nunca sabe, não é? A vida dá muitas voltas. E depois Portugal está muito pertinho aqui, não é? Nós estamos num saltinho, estamos cá.
Mas equacionas um dia um regresso definitivo a Portugal?
Sim, sim, mais mas tarde. Mais tarde, acho eu.
Olha, diz-me, agora vou ter que te desafiar a ensinar-me a dizer obrigada,
obrigada
em sueco.
Então assim, simples é tak, tak,
tak,
tak.
Antónia,
muito bem, tak.
Muito obrigada. Muito obrigada, Antónia, por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo muito especial. Muito obrigada também à plateia que esteve a assistir e aos ouvintes que nos acompanharam do outro lado, a questão nos 97.5 FM, na nossa rádio universitária. Eu estou de regresso com mais uma história na próxima semana, mas já no estúdio da Universitária, para onde segue a emissão. Antes disso, deixem-me dizer que vamos ainda ouvir uma última música escolhida pela nossa convidada de hoje, Antónia Barros. Antónia, uma vez mais, muito obrigada. Obrigada também ao João Paulo Rebelo pelo apoio técnico nesta emissão ao vivo. Agora sim, da minha parte é tudo. Parabéns, RUM!
But she ain't going home. Night is still young, where the hell will she go? Nobody, nobody, nobody knows. Ain't the first time, cause I've seen her before. Smell her perfume as she walks through the door. You can't.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.